O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Esta semana vamos olhar um bocadinho para as férias, mas antes das férias ainda temos que fazer alguns
esforços. Ainda temos aí alguma conversa a fazer, não é? Mas vamos acabar exatamente nas férias. Mas antes disso vamos falar sobre carisma, por exemplo. Sobre esforço, se o esforço cansa ou motiva. E já a seguir sobre como conseguir mais no dia-a-dia.
Portanto, ainda temos trabalho antes das férias.
Ah, trabalho a fazer.
Conseguir mais não passa apenas por trabalhar mais. É preciso trabalhar melhor. Melhor é o que faz a diferença. Muita investigação antiga, desde a Grécia há 2000 anos, estudos recentes, vários, apontam a relevância do equilíbrio, do balanceamento entre o trabalho, o lazer e a família para uma vida mais produtiva. Séneca, há 2000 anos, já dizia que o tempo é o maior bem, não se acumula. A ideia que há sempre amanhã e depois da próxima semana não é bem assim, diz Eric Barker na obra Barking Up the Wrong Tree, a ladrar a árvore errada. Como se gera então bem o tempo? Gerindo prioridades e estando atento às emoções, cansados ou de mau humor, as coisas escapam-nos. Tudo parece urgente e importante. Ter a noção de como me sinto, esforçar-me para identificar o que é mesmo importante, os 20% de tarefas que fazem a diferença, é o comportamento-chave. Tantas vezes tudo parece urgente, mas se não é o importante nas suas responsabilidades, delegue. Delegar é o que liberta tempo. O importante tem que prevalecer sobre o urgente, inequivocamente, dizia Marco Aurélio, imperador romano do século II. E a atenção dada a um assunto deve depender do seu valor. Finalmente, noção muito importante. Concentrarmos no que podemos, de facto, controlar. Só o que depende de nós é que deve receber o nosso tempo e preocupação. Ou seja, sintetizando, se não é importante, não é importante. Se é, agende ou faça agora se também é urgente. Mas se é urgente, mas não é importante, atenção, é de delegar. As maiores perdas de tempo da vida profissional estão precisamente no pretensamente urgente e sem importância nenhuma.
Estava-te a ouvir com muita atenção e estava a pensar principalmente nesta parte do delegar.
Do delegar, é muito importante, não é?
Nós às vezes agarramos muito às coisas e não temos essa capacidade de delegar e estamos sobrecarregados com o trabalho.
Exatamente, porque o problema é esse. Quem fica sem tempo é quem trabalha muito e quem tem boas intenções e quem quer ser produtivo, não é? E portanto temos que fazer um esforço para ser capaz de delegar. Delegar seguramente o que não é muito importante das responsabilidades que temos, e todos temos coisas mais importantes e menos importantes, só a gente tem. O que é menos importante deve ser delegado. E às vezes mesmo, no que é importante e até urgente, podemos delegar em alguns colaboradores nossos para desenvolver
urgente,
as suas capacidades,
claro.
Exatamente.
Porque se é urgente, tem que ser feito, não há razão nenhuma para estarmos a adiar o trabalho, claro, quando temos essa possibilidade de poder delegar, pelo menos.
Exatamente. O urgente e o importante, certo, devemos tomar conta da maior parte desse trabalho. Agora, às vezes o problema é quando somos apanhados em coisas que são, parecem muito, muito urgentes, não têm importância nenhuma.
E de repente estamos ali naquele ciclo vicioso e
claro,
pronto.
Claro, e é a melhor maneira de tentar libertar o tempo, de facto. Desenvolvemos em nós uma prática, uma cultura de delegação e de trabalho em equipa.
E isso também é liderar.
Também é liderar, exatamente.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Hoje vamos falar de liderança e vamos falar de carisma.
Vamos falar de carisma, que muitas vezes são noções que uma corresponde à outra, né? O líder carismático, com um especial tipo de presença. Há outros tipos de lideranças. Agora, o que eu venho aqui falar é de uma investigação que nos diz que, se calhar, o carisma
não
mesmo,
é tudo.
Exatamente, para a liderança não só não é tudo e às vezes não é bom.
O carisma é, sem dúvida, um traço importante no relacionamento com os outros. Uma presença forte, segura, que inspira confiança, segurança e eficiência. Exemplo disto são muitos líderes da história de Portugal e outros tantos líderes e profissionais que vamos conhecendo na nossa vida. Personalidades marcantes, com charme, uma maneira de estar própria, etc. Agora, serão os líderes mais carismáticos, mais eficientes a trabalhar? Jasmine Vergouwe, da Universidade de Ghent, na Bélgica, diz-nos que não, que no meio está a virtude. Numa investigação a cerca de 300 líderes, a maioria dos quais homens com mais de 40 anos, foi pedido que se autoavaliassem quanto à sua personalidade, liderança e eficiência no trabalho. Em seguida, perguntou-se o mesmo aos subordinados desses líderes. Resultados. Quanto mais carismáticos os líderes pensavam que eram, mais acreditavam que eram eficientes. No entanto, os seus subordinados pensavam de maneira diferente. Os líderes mais carismáticos e os líderes menos carismáticos foram considerados os menos eficientes. Os medianamente carismáticos foram considerados os melhores líderes, os mais eficientes. O carisma é importante, mas até certo ponto. Os líderes menos carismáticos foram vistos como sendo pouco focados estrategicamente, mas sem dificuldades em lidar com os detalhes e os problemas do dia-a-dia. Já os líderes mais carismáticos foram vistos como estrategicamente mais fortes, mas operacionalmente, nos assuntos do cotidiano, mais fracos. Mas os líderes que carismaticamente se colocaram a meio da tabela foram considerados os melhores. Tendiam a ser vistos como bons profissionais em aspectos estratégicos e bons profissionais nos detalhes do dia-a-dia. Também no carisma, por isso, parece que no meio é que está a virtude.
Voltamos ao bom senso. No meio é que está a virtude, como dizes muito bem, mas o líder também depende muito da circunstância, não é?
Depende. Há todo um conjunto de teorias que são chamadas contingenciais, que têm a ver precisamente com isso e chamam muito a atenção. Depende da circunstância da organização, do grupo, da própria pessoa, do contexto mais vasto, etc, etc.
Estou-me a lembrar imediatamente, por exemplo, do Churchill, que resultou muito bem durante o período da guerra e depois imediatamente a seguir deixou de resultar.
Já ninguém o queria, exatamente. Depende muito, de facto, do contexto. Mas talvez o aspecto mais surpreendente desta última investigação, e que acho que tem algum sentido, é de mesmo muito carismático não ser visto em termos dos profissionais das empresas contemporâneas como o melhor líder dentro dos carismáticos. Né? Parece que se aproxima muito aquela expressão portuguesa que nós temos, é um espalha-brasas. Não é? Espalha-brasas, pá, espalha-brasas demais, não é? Muita parra e pouca uva, não é? Portanto, mesmo no carisma, um bocadinho menos do que ser propriamente o maior lá do bairro, não é? Não deixa de ser apreciado pelos subordinados. Isto é um ponto novo e interessante.
Uma nova normalidade num mundo em mudança. O novo normal.
E hoje é muito curioso. Hoje, se calhar já pensou nisto. Eu, pelo menos, já me tinha passado pela cabeça. Mas não tinha dados científicos que comprovassem que as pessoas de esquerda e direita podem ler, de facto, livros diferentes.
Leem livros diferentes. Nós vamos falar sobre livros de ciência, não é? Porque leem livros diferentes.
Sim,
de política seria.
O romance já faria pouca diferença.
Seria uma investigação também interessante. Agora, sobre livros de ciência. Quem é mais de esquerda e mais de direita, que livros de ciência leem? Das mesmas ciências, ciências diferentes. Já há uma investigação relevante feita nos Estados Unidos sobre isso, que nos dá, de facto, umas indicações muito curiosas.
As pessoas de esquerda e de direita leem diferentes tipos de livros científicos. É a conclusão de um estudo da Universidade de Chicago, que investigou dois grandes datasets, conjuntos de dados, das livrarias online Amazon e Barnes & Noble. Os padrões de leitura foram identificados devido às ligações que os sites fazem e apresentam quando compramos livros em secções do género: quem comprou este livro também comprou este e mais aquele. Foram analisadas milhões de compras de livros, dos mais variados temas, artes, ciências exatas, ciências sociais, ficção, desporto, etc. Entre os analisados estavam cerca de 1.300 livros de política, 600 livros de pendor mais de esquerda e 700 livros de cariz mais conservador, mais de direita. Descobriu-se, sobre livros de ciência, que os compradores mais de esquerda preferiam livros de engenharia, antropologia e ciências puras como a biologia, a física ou a astronomia, e também gostavam de zoologia. Os de direita, por seu lado, tinham mais interesse em ciências aplicadas, como a medicina ou o direito. Tanto os leitores de esquerda como os de direita mostraram tendência a comprarem os mesmos livros que os dos compradores da sua cor política, embora os leitores de esquerda apresentassem maior diversidade de leituras. Este estudo descobriu ainda que os leitores de esquerda se interessam por puzzles científicos, enquanto os de direita têm interesse em livros que apresentem maneiras de resolver problemas concretos. Padrões de leitura interessantes, sem dúvida. Melhor, padrões de compra de livros, porque outro assunto, e seria investigação interessante, era saber quem lê mesmo mais, quem lê mais páginas dos livros que compra.
Portanto, o cérebro de direita ou o cérebro de esquerda pode ser um cérebro diferente. Mas tens muita razão nisto que aqui dizes. Se calhar tínhamos que fazer um exame depois no fim para perceber efetivamente quantas páginas é cada um
pois,
tinha
é ali. Verdade, é verdade. Porque o estudo, de facto, é sobre as compras dos livros e não propriamente sobre a leitura. Isso é um fenómeno também é conhecido, sabe? Porque as pessoas, hoje em dia, cada vez mais se mergulham em pequenos aspectos, pequenas passagens dos livros, não é? Ler o livro do princípio ao fim é uma coisa que já não se usa, como no
não,
outro dia.
Não, e depois é que ele fica lá muito na prateleira.
Fica, exatamente. No outro dia, na universidade, este é o livro básico da cadeira, dizia eu, um aluno destes pequeninos da licenciatura, e dizia ele assim, o quê? Temos que o ler todo? Por isso, esse era o estudo a fazer, está bem, mas destes que compram, quem é que lê o quê? Não é?
É sempre boa. Muito bom, mas este fica, temos que ficar com este estudo para uma próxima oportunidade, se alguém o fizer, para percebermos efetivamente o que é que retira depois de cada um.
Vai ser feito seguramente, que é um desafio muito interessante, saber o que é que as pessoas de facto andam a ler, porque os livros vendem-se cada vez mais, isso é muito interessante, mas nós lemos de maneiras diferentes, seguramente.
O novo normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
Estão quase as férias, ou se calhar estão mesmo a começar, para muitos, por isso hoje no Novo Normal vamos olhar para o esforço. O esforço cansa ou motiva?
É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Napoleão já dizia que um exército muito exausto e muito cansado, desde que ganhe, é bom. E agora há algum estudo que dizem que nem sempre o esforço cansa as pessoas. Até pode ser motivador. Vamos ver o que é que há de novo.
É uma ideia aceite. As pessoas ficam menos capazes a seguir a tarefas que exijam esforço mental e atenção. É um fenómeno chamado esgotamento do ego. Mas, um estudo realizado na Índia, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, mostrou o contrário. Quanto mais difícil é uma tarefa, melhor se desempenha a tarefa seguinte. Uma nota. A concentração e o autocontrolo estão presentes na cultura indiana desde muito cedo. As crianças são incentivadas, desde tenra idade, a meditar e a rezar. Uma investigação da Universidade Técnica de Nanyang, na China, e da Universidade de Zurique, comparou performance de estudantes suíços, americanos e indianos. A ideia era avaliar o esforço e a evolução das performances de tarefa para tarefa. Provou-se o efeito do esgotamento do ego, mas apenas para os estudantes suíços e americanos. Com os estudantes indianos passava-se o contrário. Neste estudo, confirmou-se que quanto mais os participantes estivessem convictos que o esforço mental dava energia, melhor eles desempenhavam a tarefa seguinte. Isto contradiz a ideia de que a força de vontade e a concentração são esgotáveis e coloca o papel central na motivação, mais coloca o papel central na ideia do que eu tenho do que é real. Em novos testes, sem separação de nacionalidades, mas em dois grupos de estudantes, um grupo leu um artigo motivacional e depois fez os testes. O outro grupo leu um texto que defendia a ideia do esgotamento do ego e, a seguir, fez os testes. Pois o primeiro grupo realizou a segunda tarefa melhor sempre que a primeira tarefa fosse mais exigente. Já o segundo grupo realizou pior a segunda tarefa, mesmo que a primeira fosse mais fácil. A motivação e algum condicionamento mental, o que eu acredito ser real, parecem ser centrais. Centrais e culturalmente generalizados.
Há já aqui, portanto, esta diferença cultural.
Diferença cultural, que é muito interessante, tem a ver, de facto, com a cultura, com a educação e com o ambiente em que as pessoas vivem desde a infância, e que é muito marcado e é interessante. Embora também haja aqui, depois, às tantas, uma sugestão muito curiosa, é que aquilo que parece ser decisivo é o que eu acredito que é real.
Certo.
Não é?
E a motivação que daí tiras.
Exatamente. Se eu acredito que, porque me esforcei, vou estar melhor preparado, corre melhor. Se eu acredito que, porque me esforcei, estou mais cansado e vai correr pior, corre pior.
Voltamos a chamar, por exemplo, a atenção para o caso do futebol, em que muitas vezes fala nisso. Ah, no fim da época os jogadores estão mais cansados. Mas isso depende.
Verdade.
Quem está à frente, se calhar,
está cansado, mas quer ganhar.
Quem já ficou mais longe...
Exatamente. É interessante, é na cultura indiana, estar de alguma maneira enraizado, ser o padrão por defeito, como se pensam as coisas. Uma pessoa que se esforçou, a seguir ainda vai mais longe.
O novo normal. Como a ciência nos ajuda a ser positivos.
Não sei se já está de férias, se está a prepará-las, mas sei que hoje vamos falar de férias. E boas férias, não são umas férias quaisquer. Com o Fernando Ilharco. Olá, Fernando.
Olá, Carlos. Boa tarde.
Então, qual é o segredo?
Primeiro é ir mesmo de férias, não é? Senão não se consegue ter umas boas férias, não é? E é sobre isso que vamos falar. Não umas, cinco segredos sobre como ter umas boas férias.
Como conseguir que as férias sejam realmente boas? Deixamos 5 sugestões. Primeira, antecipar e planear. Segunda, evitar os 2 erros mais comuns, que são planear demasiado e querer rentabilizar todo o tempo e todos os euros que gasta. Terceira sugestão, marque atividades para todos os dias das férias. Quarto conselho, desfrutar. Calma, desligue e tire partido. A antecipação pode fazer-nos felizes durante mais tempo. Antecipe o que vai fazer esta semana. Antecipe o que vai fazer para a semana e para depois. Antecipe e prolongue o descanso, a diversão e o bem-estar das férias. Os 2 erros mais comuns a comprometer umas boas férias são pensar demasiado no que vai fazer. Isto e mais aquilo e mais não sei o quê. E às vezes não tanto no que realmente gosta de fazer. E é também querer rentabilizar ao máximo tudo e todo o dinheiro gasto. Em relação ao primeiro erro, as pessoas marcam muitas vezes programas que não correspondem à sua maneira de ser. Em relação ao segundo erro, é preciso ter cuidado. Muita atenção ao dinheiro pode comprometer o verdadeiro propósito das férias. Por isso, é avisado fazer programas baratos e descansar também das contas e mais contas. Quarto conselho, não sobrecarregue os dias, mas agende o que quer fazer. Tenha atividades todos os dias, seja praia, passear, ler, estar com amigos e familiares, andar pelo campo, etc. Ocupe o tempo, mas não sobrecarregue. E por fim, desfrutar, ou seja, não pensar demasiado noutros assuntos, em mais programas e outras ideias. Férias são férias, é para desligar. E talvez mesmo desligar dos SMS, das redes sociais, dos e-mails, da internet, por tudo e por nada. Antecipe, mas não planeie demais. Não sobrecarregue a agenda. Faça programas baratos, não queira rentabilizar tudo ao máximo e deixe andar. Boas férias.
Eu acho que toda esta série de raciocínios já me obriga a pensar muito para as férias. Afinal, são férias.
É verdade, é verdade. Melhor que estes 5 sugestões é se eu desligar e não quiser saber das sugestões e for fazendo e descansando e ocupando o tempo. Também não, e é isso, isso é importante. Também não ficar
parado. Mas é esta
parado.
Boa dica da antecipação e do planear, porque permite-nos ter mais alguma felicidade aqui, entre aspas, por antecipação.
Exato, por antecipação. Começamos de alguma maneira logo a ter mais satisfação e a controlar, a utilizar melhor o tempo. Quer dizer, quando eu penso o que é que eu vou fazer, isto satisfaz-me de alguma maneira, depois facilita também tomar as decisões e mexer-me, etc. Porque para descansar também é preciso mexer-me, não é? Por isso, parado muito tempo, as pessoas também se aborrecem e isso não é bom para as férias.
Não sei, vou ter que pensar nisso nas férias deste vou ter que ver como é que é.
Vamos ver, depois em setembro falamos, fazemos aqui o balanço, o que é que se passou.
O Novo Normal também vai de férias. Grande abraço, Fernando.
Um abraço, Carlos.
Boas férias.
Boas férias.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.